E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos agora começar mais um tópico aqui de direito administrativo, aquela matéria que todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo fica feliz quando é hora de estudar direito administrativo. Vai falar que não curte, né? Todo mundo curte, mano. Administrativo é tesouro. E a gente vai falar um pouquinho aqui desse tópico, do tópico de órgãos públicos. Veja bem, olha só. Quando a gente fala do tópico de órgãos públicos, você tem que ter um pouco de cuidado. Alguns editais cobram expressamente. Aí tu tem que saber a parada de cabo a rabo. Contudo, olha só a bizonhada que às vezes a galera faz, hein? Em muitos editais não vem expresso órgãos públicos. Mas, cara, é um conceito que você precisa desenrolar. Por exemplo, é muito difícil você estudar órgãos públicos. Desculpa. É muito difícil, sem estudar órgãos públicos, você desenrolar o tópico de centralização, descentralização, desconcentração, que é muito recorrente. Então, a gente tem que tomar essa cautela, porque o tópico de órgãos públicos, então, você vai ver ele sobre duas óticas. Primeiro, tá expresso no edital. Fê, bunda na cadeira e vai estudar essa bagaça de cabo a rabo, porque qualquer coisa pode vir. Mas o tópico, ele é mais importante não só quando ele está expresso. Ele é muito importante também, mesmo não estando expresso, porque aqui nós iremos aprender algumas bases, alguns conceitos que vão ajudar aí também em tópicos futuros. Voltando, ó. Se não sabe de órgãos públicos, pelo menos a base, tá? Pelo menos a parte estrutural, classificação, conceito, vai dar ruim lá em centralização, descentralização, desconcentração. Se não sabe, pelo menos o basicão, pode cair em pegadinha. Até em responsabilidade civil. Então, pelo menos o conceito básico do que é um órgão público, não é pessoa jurídica. Cara, todo concurseiro tem que saber. Todo concurseiro tem que saber. Aí, se não está expresso, classificação, conceito vai. Se está expresso, bunda na cadeira e a gente papira de cabo a rabo. Beleza? Beleza, professor. Então, vamos lá desenrolar essa parte aqui. Vamos começar pelo conceito. E veja bem. Essa parte do conceito, justamente ela, é a que serve aí para qualquer concurso público. Ah, mas e se não estiver expresso no edital? Serve para qualquer concurso público. Sabe por quê? Essa parte conceitual, ela tem uma relação com outros tópicos, como eu disse antes. Então você entender nisso que a gente vai chegar já, que ele não é uma pessoa jurídica, que ele não tem capacidade processual. Mano, isso aqui é fundamental para o estudo. Então vem cá e vamos desenrolar um pouquinho essa parte introdutória. Beleza? Beleza. Conceito. Olha, nós temos na doutrina diversos conceitos de órgãos públicos. A doutrina traça um monte de conceitos diferentes. Aí, eu vou pegar aqui contigo, pelo menos, o centro, o cerne de alguns dos principais conceitos. Beleza? Eu não tenho porquê a gente ficar esmiuçando um monte, fala, vai. Não. Chuplafe, a gente vai direto nos pontos relevantes. Saca só. Saca só. O conceito, ó, primeira coisa. O órgão público é uma unidade despersonalizada. Ele é uma unidade despersonalizada de atuação. Então, ele é uma unidade de atuação, é uma forma que a administração pública tem para atuar. Só que esta é uma unidade despersonalizada. Essa característica aqui é super relevante, mas calma que a gente já vai desenrolar ela. Então, ó, esse termo aqui, despersonalizada, guarda no coração aí que a gente já vai usar ele. Outro detalhe também muito importante, conceitinho, que é o seguinte: o órgão público é uma distribuição interna. Olha, palavrinha mágica também, ó. É uma distribuição interna das competências. É uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica. É a distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica, que pode ser aqui uma pessoa jurídica da administração direta e também da indireta. da administração direta e indireta. Beleza? Beleza. Thales, vamos entender um pouco isso aqui. Beleza, ó. Coloquei aqui um conceitão bem simples, ok? Conceitão bem simples. A gente aprende, ali naquela parte introdutória, naquela parte conceitual, da introdução do direito administrativo, teve ali aquele conceitinho que a gente viu de personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? Ser uma pessoa jurídica. É existir de forma autônoma, ter capacidade processual, ter patrimônio, o órgão público não. Vou fazer uma rabisqueira aqui embaixo para te ajudar a entender um pouquinho melhor. E aí, aos poucos, a gente vai colocando mais informações. Porque aqui não é só decoreba. Tem decoreba de alguns detalhes, mas você tem que entender o que é um órgão público. Fechou? Vamos lá, então. Olha só. Aqui nós temos, por exemplo, um ente da administração direta. Como, por exemplo, aqui, a União. Beleza? A gente tem aqui, por exemplo, ó, essa pessoa jurídica que é a União. Quando a União vai criar uma pessoa jurídica, tipo uma autarquia, uma fundação pública, um ente da indireta, ela cria aqui dentro? Negativo. É como se ela criasse uma outra casa. Aqui está, por exemplo, essa autarquia. Essa autarquia. Então repare que são, ó, duas pessoas distintas. Quando ela vai criar um órgão público, olha o conceito, ó, distribuição interna das competências. É como se nós pegássemos aqui a União e dividíssemos ela internamente. A gente tem aqui aquele monte de ministérios, a gente tem aqui os tribunais regionais federais, a gente tem a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, TRE, TRT, STF, STJ. Cara, é enorme. É como se a gente, então, pegasse a pessoa jurídica e fizesse a divisão interna dela. O órgão público, ele não é uma pessoa jurídica. Olha o nome, ó. É uma unidade despersonalizada de atuação. Então, é uma unidade de atuação do poder público, mas que não tem personalidade jurídica. Ou seja, ele não existe sozinho. Ele não é uma casa. Ele está dentro dessa casa que é a pessoa jurídica, como se ele fosse os cômodos dessa casa. Então, quando a gente olha para o órgão público, por exemplo, a gente olha para um TRF, para a Receita Federal, para a Polícia Federal, a gente está olhando para a própria União. Nós estamos olhando para a própria União. Beleza? Beleza. E aqui dentro dessa parte, nós temos a pessoa jurídica se dividindo. Nós temos a divisão da pessoa jurídica. Então, faz o seguinte. Pode bater o print aí, se você quiser, que eu vou trocar de tela. Eu fiz aqui uma explicação, agora eu vou fazer uma outra um pouquinho mais complexa do lado. Mas pode bater o print que eu vou trocar de tela. Mas olha o núcleo dos conceitos, ó. Distribuição interna é uma unidade despersonalizada. Agora olha só, olha só. Lembra a administração pública? Beleza. A gente tem aqui a administração pública. Você vai se recordar que nós temos a administração direta e a administração indireta, beleza? Beleza, tem aqui nenhuma novidade. Aí dentro da direta, quem que nós temos? A União, ela eu vou colocar por extenso porque é dela que a gente vai falar. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Aqui embaixo, ó, as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. Está ligado que todo mundo aqui em vermelho é uma pessoa jurídica. Todo mundo que está aqui dentro de vermelho são pessoas jurídicas. A gente tem a direta, a indireta, são todos pessoas jurídicas com personalidade jurídica, ok? Ok. Agora, olha só que legal. A gente vai pegar essa pessoa jurídica aqui, que é a União, e nós sabemos que existe a chamada tripartição dos poderes. Então, tem o poder executivo, tem o poder legislativo e dentro da União tem o poder judiciário. Aquela divisão da União. Agora, olha que interessante. Vamos imaginar aqui o poder executivo. O poder executivo, ele tem aqui a presidência da República, que é um órgão. E esse órgão é auxiliado por vários outros. Nós temos os ministérios, por exemplo, ó, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, nós temos o Ministério da Economia, o Ministério da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente, e assim vai. Todos os órgãos. Olha só, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente tem, por exemplo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. E assim vai, tem 40 e tantos órgãos ali. Dentro do Ministério da Economia, por exemplo, ó, tem a Receita Federal, tem vários outros órgãos. Vai dividindo, vai dividindo. A gente pega aqui o Judiciário. Olha só aqui, ó, no Judiciário. A gente tem o STF, o STJ, o TST, o STM, TSE. A gente tem aqui, ó, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais. Mas repare o seguinte, tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso aqui, ó, é a União. Não é uma nova pessoa jurídica, é tudo a União. Então nós estamos vendo divisões internas da União, sacou? Nós temos primeiro os poderes da República, aqui não são órgãos, são poderes, aquela divisão que nós vimos. Só que dentro aqui dos poderes, eles vão se dividir internamente. Mas note que é tudo União. Então essa divisão que a gente fez, ela está super resumida. Daria para escrever nas paredes inteiras do quarto da casa, assim, tanto de órgão que tem. Que tem um monte, tem centenas de órgãos que eles vão se subdividindo. Então o que, que nós temos? Divisões internas da União. Olha só que legal, olha só que legal. Quando você olha, por exemplo, para a Polícia Federal, você está olhando para um órgão da União. Quando você olha para um órgão tipo um TRF, um TRT, são órgãos da União. Eu, por exemplo, Talhos, eu sou servidor do TRT, eu trabalho aqui. Eu sou um servidor do Judiciário Federal, do Judiciário da União. Então eu trabalho para a administração direta. Claro que aí, dependendo do seu concurso, é importante você ter essa noção de onde está o órgão para o qual você está fazendo a prova, sacou? É importante saber isso aí. Varia um pouco do concurso, varia um pouco da prova. Mas qual que é a ideia? Que tudo que nós estamos vendo aqui é a União. Tudo isso que está aqui dentro, ó, não são pessoas novas, é a União. Então é como se a União fosse uma casa, tá ligado? Uma casa enorme. E esses órgãos fossem cômodos daquela casa. Um banheiro, uma sala, uma cozinha, uma garagem, mas é tudo a mesma casa. Igual, por exemplo, se tem uma casa, é o mesmo endereço para todos. Você não tem ali, ah, o quarto, não, é a casa. É tudo a mesma pessoa jurídica. Os órgãos são divisões internas. Fechou? Beleza, Thales. Essa divisão que nós estamos vendo, ela existe aqui também no Estado, DF, município, também tem todas essas divisões. Agora, olha só uma diferença aqui importante, ó. Olha só, quando se olha, por exemplo, aqui, ó, para a Receita Federal. A Receita Federal é um órgão público. É um órgão público. Ela é um órgão da União. Está dentro da União. Agora, quando você olha para uma autarquia, é uma outra pessoa. Tem vida autônoma. A autarquia não está aqui dentro. A autarquia está aqui fora. É como se fosse uma outra casa. É como se fosse... Como se fosse não, é uma outra pessoa. Então essa parte é muito importante que você entenda. Porque se você entender isso, um monte de pegadinhas que a banca vai jogar, já está desenrolado, sacou? Já está desenrolado. Então, primeiro ponto, atenção que o órgão público, ele é uma pessoa jurídica? Não, ele está dentro de uma pessoa jurídica. E olha que legal, ó. Olha que legal, vou fazer uma pergunta para você, ó. A Receita Federal, por exemplo, um servidor da Receita Federal, ele trabalha para o Executivo Federal? Sim, ó, a Receita não está aqui? Não faz parte do Executivo? Não faz parte da União? Administração direta. Eu, por exemplo, que sou um oficial de Justiça Federal do TRT, eu trabalho para a administração direta? Sim, eu trabalho na administração direta. Por quê? Porque aqui está o meu órgão. Meu órgão faz parte do Judiciário da União, portanto, a administração direta, sacou? Ah, o cara trabalha aí na Polícia Civil de determinado estado. Opa, ele tá aqui, ó. Aí ele está dentro de um órgão do estado. Ah, ele é guarda municipal. Beleza, ele tá aqui, ó, do município. Aí ele trabalha dentro do município, tudo na direta. Show de bola? Bem tranquilo, né? Não tem assim, ó, grandes dificuldades, grandes segredos. Basta ter um pouco de atenção mais grave. Porque esse ponto, se você entendeu bem, a banca vai jogar pegadinhas ali de desconcentração, responsabilidade civil. Ela vai tentar fazer algumas maldades, mas ela não vai te pegar. Porque você já está ligado que órgão não é pessoa jurídica. Bate o print, se quiser, desse exemplinho, que eu vou trocar de tela e que a gente vai continuar aqui analisando as características. Beleza até aqui? Beleza até aqui. Vamos lá. Então agora, nós vamos trocar uma ideia acerca das principais características dos órgãos públicos. Nós vamos ver então as principais características. Eu já vou começar com a mais importante de todas. É a ausência de personalidade jurídica. Essa é a mais importante de todas. É a ausência de personalidade jurídica, ou seja, o órgão público não é uma pessoa jurídica. Ele não possui personalidade jurídica. Ah, e eu com isso? Eu com isso o seguinte. Lembra o conceito de personalidade jurídica? Que é aptidão para contrair direitos e obrigações, para possuir capacidade processual, ser titular de patrimônio. Então, como o órgão público não é pessoa jurídica, ele não possui essas coisas. Anota comigo aí. Anota comigo. Olha só. Como ele não tem personalidade jurídica, em virtude disso, os órgãos públicos não possuem primeiro, capacidade processual. Eles não possuem capacidade processual. E eles também não possuem patrimônio próprio. Mas anota um detalhe. Eles não possuem capacidade processual, ó. Em regra, tem uma exceção que já a gente trabalha. Então é o seguinte, dá um exemplo para você. Imagine aí que tem um servidor da Polícia Rodoviária Federal, um PRF. Esse PRF está dirigindo a viatura, dá uma bobeada aí, chuplaf, bateu no carro de um particular. Em serviço, enquanto policial. Nesse caso, esse particular pode processar a PRF para ser indenizado pelo dano que ele sofreu? Não pode. Não dá para processar a PRF, porque a PRF é um órgão público. E órgão público não possui capacidade processual. Ou seja, você não pode ajuizar a ação contra o órgão público. Ele não tem capacidade processual. Você entra com a ação contra a pessoa jurídica a qual esse órgão integra, no caso, a União. Cara, aquela história. Tô andando na rua, o cachorro vem, nha, 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 me mordeu. Eu vou processar o cachorro? Não. Porque o cachorro não tem personalidade jurídica. Eu vou processar quem? O dono do cachorro. Então é como se os órgãos públicos fossem o cachorro da pessoa jurídica. Que analogia feia, né? É, mas só para você entender, você não entra com ação contra o órgão. Você vai ter que ajuizar ação contra a pessoa jurídica da qual esse órgão faz parte. No exemplo que eu dei da PRF, a União. Só que tem essa parada, que a capacidade processual, em regra, tem uma exceção. Olha só, eu coloquei em regra ali justamente porque existe uma exceção, que é a seguinte. Nós temos os órgãos mais altos da hierarquia. E essa hierarquia vamos trabalhar já. Nós temos os órgãos mais altos da hierarquia, que são os órgãos independentes e também os órgãos autônomos. São os órgãos mais altos da hierarquia. Esses órgãos, eles podem utilizar aquele remédio constitucional favorito dos concurseiros, que é o mandado de segurança. Eles podem utilizar o famoso MS, o famoso mandado de segurança, para a defesa de suas prerrogativas funcionais ou de suas prerrogativas institucionais. Uma falta de repasse, por exemplo. Então, veja bem, o órgão público tem personalidade jurídica? Não. O órgão público é pessoa jurídica? Não é. Mas ele tem capacidade processual? Não tem, em regra. Cuidado, que às vezes é nessa exceção que vem a pegadinha. A exceção é a seguinte, não dá para você entrar com uma ação contra um órgão público, mas quando estivermos falando aqui dos órgãos de mais alta hierarquia, eles podem utilizar o mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas institucionais, sacou? Aham, então fica de olho na exceçãozinha. Ó, se a questão vier ali falando, de forma geral, ah, os órgãos são despersonalizados, beleza. Os órgãos não possuem capacidade processual, beleza. Agora, cuidado com a questão que é meio, sabe, incisiva demais. Jamais o órgão público terá capacidade processual, algo nesse sentido, fechou? Então é só ficar de olho nisso e correr para o abraço. Pode bater o print aí. Normalmente, as questões não aprofundam muito aqui não. Elas só perguntam ali, ah, o órgão, como regra, não tem capacidade processual. Ou seja, eles continuam não tendo capacidade processual. O que nós temos aqui, que é a regra, é uma possibilidade de os órgãos de mais alta hierarquia utilizarem o mandado de segurança. Beleza? Beleza, mas otários, é o seguinte, você está me falando aí que órgão público não tem personalidade jurídica. Você está me falando aí que órgão público não é pessoa jurídica, mas tem um negócio. Eu já vi que tem órgão público que tem CNPJ. Sim, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, não confere personalidade aos órgãos públicos. Não é porque o órgão tem, ele tem CNPJ que ele vai ter personalidade. O órgão muitas vezes faz o CNPJ justamente para poder ter conta, para pagar seus servidores, para receber verba, para fazer essas movimentações financeiras. Mas falar que ele tem personalidade jurídica, ele não possui. Então cuidado, que não é pelo fato de o órgão público possuir um CNPJ, que muitos têm mesmo, que isso confere a ele personalidade jurídica. Então é meio esquisito. Mas pode colocar dessa forma, isso aqui em prova, não tem segredo. Beleza? Tranquilo? Então tá, pode bater o print aí. Vai lá, pode bater o print aí, que eu já vou trocar de tela, para analisarmos aqui uma próxima característica. Tranquilo? Tranquilo, bem de buenas, tá. Próximo ponto. Continuando ainda as características. Os órgãos públicos são fruto de desconcentração administrativa. Cuidado! Quando nós conversamos acerca da administração indireta, autarquia, fundação pública e EPI 100, nós vimos que ali eles são frutos de descentralização, é uma outra coisa. Aqui eles são fruto de desconcentração administrativa, é um tópico visto à frente, mas já deixo anotado. Seguindo, próxima característica. A criação e a extinção dos órgãos públicos, ou seja, para criar ou extinguir um órgão público, nós temos aqui uma aplicação do princípio da reserva legal. Ou seja, para criar ou extinguir órgão público, qual que é o instrumento? Lei. Tem que ser lei, não pode ser por um ato normativo ou por um decreto, tem que ser lei. Princípio da reserva legal. Maravilha? Maravilha. Mas agora o tio vai aprofundar um pouquinho, mas assim, é um aprofundamentozinho bem de nada quase. Ó, para criar e extinguir um órgão público, lei e fim de papo. Agora, para estruturar o órgão, aí pode por um decreto. Deixa eu anotar para você. Embora a criação e a extinção sejam feitas por lei, o decreto autônomo é aquela competência do presidente da República que está lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, que fala que o presidente da República poderá dispor, por meio do decreto, acerca da organização e do funcionamento da administração pública. Ou seja, com base nesse decreto, ele poderia estruturar, organizar os órgãos públicos. Vamos anotar que essa parte também, quando vem prova, é um sucesso. Com base no decreto autônomo, poderia ser feita a disposição, então, ó, com base no decreto autônomo, o chefe aqui do executivo pode dispor acerca, ele pode dispor acerca da organização, acerca da organização e do funcionamento dos órgãos públicos. Então, ele pode tratar acerca da organização e do funcionamento. Agora, pode extinguir? Pode criar com base no decreto? Não. Então, muita atenção, hein, que aqui dá para fazer umas pegadinhas bem legais. Criar e extinguir órgão público, princípio da reserva legal, apenas lei, mas com base no decreto autônomo, poderia ser feita a disposição acerca da organização, do funcionamento, da estruturação dos órgãos. Show de bola? Seguindo aí. Seguindo. Os órgãos públicos estão pautados por uma relação de hierarquia. Os órgãos públicos estão submetidos a uma relação de hierarquia, a uma relação de subordinação. Ou seja, os órgãos públicos são hierarquizados, os órgãos públicos têm essa relação de hierarquia. Cara, aquela história, quem está em cima manda em quem está embaixo. Nós temos aquela classificação dos órgãos em órgão, independente, autônomo, superior e subalterno. Quem está em cima manda em quem está embaixo. Como os órgãos públicos não são pessoas jurídicas, eles estão dentro de uma mesma pessoa jurídica, é aquela história, o dono da casa manda nos quartos da casa. É como se o órgão público fosse os cômodos dessa casa. Então, o dono da casa manda nos cômodos. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a administração indireta, a relação com os órgãos é de hierarquia, é de subordinação. Tá ligado o seguinte, ó, presta atenção. Entre direta e indireta, tem hierarquia e subordinação? Não tem. Nós temos a chamada tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Hierarquia não, porque são pessoas diferentes. Agora, o órgão público, ele não é uma nova pessoa, ele está dentro da mesma pessoa. Por isso que aqui nós temos uma relação de hierarquia e de subordinação. Cuidado que em provas você pode confundir, perdeu a questão, isso aqui também vem legalzinho. Seguindo aí. Os órgãos públicos, isso aqui também, eles perguntam muito em prova. Eles podem celebrar, o famoso contrato de gestão. O contrato de gestão. Contrato de gestão são aqueles convênios. Contrato de gestão são aqueles convênios. Que isso, Thales? Ó, isso aqui é o seguinte. Tem um dispositivo que é legal você dar uma lidinha depois. É lá o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Esse dispositivo, 37, parágrafo 8º, trata desse contrato de gestão, que é basicamente o seguinte, ó, vou falar aqui de forma bem resumida, só que o que a gente pega na CF é só o que interessa mesmo. É tipo um acordo no qual o órgão público terá uma maior autonomia, então ele ganha uma liberdade maior, em troca de alcançar determinadas metas de desempenho. Então, eu chegar para o órgão e falar o seguinte, órgão, eu vou te dar uma autonomia maior, você vai ter um pouco mais de liberdade. Mas é o seguinte, tu tem que ser mais eficiente. Nós vamos aqui então estabelecer algumas metas de desempenho que devem ser alcançadas. Para a prova, sabe o que geralmente vem? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Podem celebrar. Cara, né? Normalmente na prova, se você souber ali que pode, você já matou a questão. Ela fala que não pode, pé, tá errado. Ela fala que pode, está correto. Esses contratos de gestão, eles podem ser celebrados com os órgãos da direta, da indireta, com a própria administração indireta também, pode ser feito. Fechou? Fechou, mas dá uma lidinha, hein? Isso aqui parece bobeira, mas cai legalzinho em prova. Tem uma frequência respeitável em prova. Até aqui, beleza? Então tá. Já bateu o print? Mas por que não? Por que que tá aí marcando e não bateu o print ainda? Vai esperar eu trocar de tela para bater o print? Ah, eu se esqueci, Thales. Então não se esqueça. Lembra aí e vamos lá, vai. Bateu o print? Show de bola. Vimos aqui as características dos órgãos públicos. Guarda bem essa parte, porque essa parte que a gente viu até aqui é a mais importante para qualquer concurso público que tenha direito administrativo. Porque mesmo que o seu edital não contemple o tópico de órgãos públicos, essa parte conceitual está espalhada na matéria como um todo, te ajuda aí em várias questões. Fechou? Próximo vídeo a gente continua falando aí dos órgãos públicos. Forte abraço, até já!